Olá, bom dia para você que ouviu Tá Na Hora. A gente começa agora mais um Café da Manhã, dando sequência nesta terça-feira às entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar de Lagoa Vermelha, eleição que ocorre no dia 6 de outubro aqui em Lagoa Vermelha, que vai definir então os próximos 5 conselheiros que assumem no ano que vem. O Café da Manhã tem o patrocínio das lojas Quero Quero. Atenção, chegou o semanaço nas lojas Quero Quero. Toda a linha de portas, janelas e portões em 10 vezes sem juros. Furadeira ou serra mármore Bosch, apenas R$ 289. Forro PVC, só R$ 10,90. Mega roupeiro Capesberg, 6 portas ou cozinha Rem, 4 peças, só R$ 699. E ainda tem milhares de ofertas com 50% de desconto no limpa estoque do semanaço do Brasil, nas lojas Quero Quero. Compre na loja, no site ou pelo aplicativo. Nós recebemos hoje aqui na nossa emissora o Clayton Antônio da Silva, que é candidato à reeleição, porque já é conselheiro, não é, Clayton? Bom dia para você.
Exatamente. Bom dia, Ricardo, e bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Clayton, a maioria, então, já deve conhecer você, né, da nossa população aqui, especialmente também quem está ligado a essa atuação do conselho. Mas para quem ainda não conhece, eu gostaria de relembrar quem você é. Vamos falar então um pouquinho dessa tua história até no conselho e da sua atuação talvez em alguma outra área.
Uhum. Assim então, Ricardo, eu nasci em Lagoa Vermelha, né? Porém, quando eu tinha 5 anos de idade, por motivos profissionais, meus pais foram morar em Caxias do Sul, né? E cerca de 5 ou 6 anos atrás eu voltei a morar em Lagoa Vermelha. E assim, Ricardo, o meu interesse, então, pelo Conselho Tutelar, por esse trabalho, começou lá em 2015 ainda, quando eu cursava o curso de Direito na universidade. Além de outros fatores, é claro, mas também pelo contato que eu tinha com a Lei das Crianças e Adolescentes. Então, surgiu a vontade de ser conselheiro tutelar. Na época, passei por todo esse processo seletivo que estou passando hoje. Obtive êxito em todas as etapas, inclusive na eleitoral. E muitas pessoas deram seu voto de confiança para mim naquela época, né? O qual, graças a Deus, eu honrei por ter dado o meu melhor com muita honestidade e responsabilidade em toda a minha conduta. Que venho novamente, então, por isso, pleitear a continuidade de um trabalho positivo que ninguém pode contestar.
Tá certo. Você já chegou a concluir o curso de Direito também?
Sim, agora eu concluí, sou bacharel em Direito.
Ah, que legal, então. Clayton, e aí justamente, claro, por essa primeira experiência, você agora quer repetir e pretende continuar com esse trabalho no Conselho Tutelar.
Exatamente, o trabalho que a gente vem fazendo é bem bonito, sabe, Ricardo? Às vezes tem questões que é distorcidas, né? Mas a gente sempre está disposto a críticas e encarar da melhor maneira possível e mudar quando for possível, né? Então, assim, o nosso trabalho vem se desenvolvendo. Posso dizer que estamos no caminho certo, sabe? Então, é por esse caminho que eu vou continuar seguindo e dar continuidade à prática que eu adquiri juntamente com a parte teórica.
Né? É, a gente sabe que, sem dúvida nenhuma, talvez seja uma das profissões que são mais criticadas, né, Clayton? Todo mundo acha que tem a sua opinião para dar a respeito do trabalho que o conselheiro tem, mas muitas vezes sem saber quais são essas funções e o que realmente está previsto, né, no que diz respeito às atuações dos conselheiros. Isso é até o que a gente tem abordado aqui no Café da Manhã com os candidatos, né? Qual é que a avaliação que eles vêm fazendo do Conselho Tutelar hoje e se daí é para ser feito mais? Essa também é uma pergunta que eu faço para você e você com certeza vai ter muito mais subsídios porque está dentro do Conselho atualmente.
Uhum. Bom, assim, Ricardo, perfeito nós não somos lá, né? É claro que sempre nós temos a melhorar, né? Mas assim, ó, posso te dizer firmemente que o nosso trabalho é positivo sim, que nós estamos no caminho certo. Porque além do nosso trabalho diário, de atender denúncias, fazer encaminhamentos, verificar violações de direitos e outras atividades, nesse mandato que eu estou agora, eu posso dizer que a gente teve muitas conquistas, sabe? Para te dar um exemplo, no início desse nosso mandato aqui, a gente, todos os conselheiros reunidos, a gente pegou e solicitou para alguns políticos o kit do Conselho Tutelar, que essa é uma verba do governo federal que vem, e nós tivemos a felicidade do ano passado de receber esse kit, foi destinado para o nosso município através de uma emenda parlamentar de um político, e nós ganhamos um carro zero quilômetro. O nosso que nós tínhamos antes era um carro pequeno que já estava dando bastante gastos para a prefeitura, né? E além desse carro zero quilômetro, também vem os 5 computadores, que beneficiou muito o nosso atendimento ao público. Além de outras atividades que nós temos desempenhado lá, como a força-tarefa, que não foi uma atividade só nossa, mas envolveu também a Polícia Civil, a Brigada Militar, o Ministério Público, que foi no rodeio que a gente fez aquela abordagem nos adolescentes, né, que estavam consumindo bebidas alcoólicas, e fomos verificar quem que fornecia essa bebida, né, que é um dos casos graves, é que nem eu te falei, perfeito nós não somos, mas diante das nossas possibilidades, das ferramentas de trabalho que a gente tem, nós estamos sim dando continuidade ao trabalho.
Até é legal que você falou dessa ação que foi realizada durante o rodeio, porque chegou até depois desse fato aqui para nós da emissora, algum tipo de cobrança para ser feita ao Conselho Tutelar de por que não foi repetido ou por que uma ação daquelas não acontece, por exemplo, na praça no final de semana.
É, na verdade tem uma questão no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente não pode expor os casos, né? Então eu poderia muito bem trazer aqui para ti, Ricardo, ó, atendi esse e essa criança, fiz isso e aquilo, mas eu não posso, né? É questão de ética. Então, às vezes, dá a impressão para algumas pessoas, ou outras distorcem por, né? Mas assim, dá a impressão que não está sendo feito nada, mas tá. Aí tem uma questão polêmica sobre o uso de bebidas alcoólicas por adolescentes e até de drogas, né? Que o Conselho Tutelar, às vezes, tem pessoas erradamente que diz que a culpa é do Conselho Tutelar. Mas não é, a culpa é dos pais, é da nossa sociedade, é de todos nós, sabe? Se é do Conselho Tutelar, também é da Brigada Militar, é de todos, porque às vezes erradamente interpretam mal as nossas atribuições. O Conselho Tutelar não tem poder de polícia. Então, essas questões, até por isso que eu pleiteio novamente outro mandato no Conselho Tutelar, até para tentar esclarecer mais para a população. Eu quero intensificar as palestras. A gente já vem fazendo palestra nas escolas, mas eu queria, ainda de certa forma, ainda está muito tímida. Eu queria intensificar as palestras para a comunidade, para tirar essas dúvidas do pessoal, para que eles entendam como funciona, o que é nosso trabalho e realmente o que nós podemos e não podemos fazer.
Esse aumento da comunicação com a sociedade é uma das suas propostas, então, Clayton, nessa reeleição?
Exatamente. Uma das propostas, então, é intensificar esse contato com a população, né, para que ele entenda e não venha distorcido a conversa pro pessoal, para que eles não atirem pedra sem saber, né? Porque assim, quando eu vejo uma mãe negligente, um pai negligente, um pai drogado, seja casos assim, falando mal do Conselho Tutelar, eu não me importo, porque é óbvio que eles vão distorcer e vão dizer que o Conselho Tutelar fez da forma errada, que agiu errado. Mas o que me preocupa é quando eles passam a repetir várias vezes essa mentira e as pessoas de bem começam a acreditar nisso, sabe? Então é só através do diálogo, através desse contato, para que se consiga ter um melhor, como eu posso dizer, que se tenha uma visão melhor do conselho, porque é o que realmente a gente faz, é um trabalho muito bonito.
Clayton, tem como a gente relacionar os dois concursos que você participou? Esse aqui a gente sabe, né, várias pessoas foram até eliminadas nessa primeira etapa, foram algumas etapas. Como é que foi para você repetir então esse processo?
Assim, Ricardo, até eu costumo dizer, estou fazendo agora a minha campanha, né? Eu comento com o pessoal que eu fui o primeiro colocado na prova objetiva, né? Mas assim, eu não falo por vaidade para me achar, mas eu falo para que o eleitor entenda que eu não tenho só a prática, eu também procuro me atualizar, estudar para trazer a prática junto com a teoria, né? E eu acredito que sim, que as provas foram bem elaboradas, né? Conforme diz a lei. E realmente foi um número significativo de candidatos que não passaram, né? E até para os ouvintes, né, terem uma noção, eu queria, até uma das outras metas, né, acabei não falando antes, mas seria também intensificar a questão de participação dos pais, sabe? Uma das iniciativas do Comad, que foi levantado em Comad, em vários outros órgãos e conselhos, sobre a dificuldade que nós temos na nossa família. Muitas vezes tu identifica, o conselheiro tutelar identifica o problema na criança ou no adolescente, né? Mas um dos principais problemas, às vezes, é a família, é os pais, sabe? Às vezes tu tem pais muito negligentes e que fazem coisas mais erradas do que os adolescentes. E uma das situações que eu quero abordar e também ter mais um contato mais direto, ver se pode ser feito algo a mais, é na família.
Tá certo. Clayton, você já está fazendo a tua campanha, né? O período vai até o dia 5, se eu não me engano, porque no dia 6, então, vai ter eleição. Você está concorrendo com o número 10. Se você quiser deixar, então, as últimas considerações aí também, fica à vontade.
Então, assim, Ricardo, uma coisa que eu estou falando até na minha campanha, né? quando eu converso com os eleitores, é que para eles entenderem realmente a responsabilidade do voto deles, né? O poder que eles têm nas mãos, né? Eu participei de diversas capacitações e ouvi muitas histórias em outros lugares, onde, por exemplo, os conselheiros tutelares excederam-se na verificação de uma denúncia e dentro da família tiraram a autoridade dos pais sobre os filhos, em casos que não era o problema os pais, mas sim a falta de limites dos adolescentes. Então, assim, Ricardo, é muito sério, o pessoal tem que entender que tem que votar consciente. Eu procuro sempre zelar pelo cuidado em minha atuação. Então, eu tenho sempre bom senso para não fazer injustiças e, ao mesmo tempo, procurar repassar ao judiciário e à polícia os casos reais, né, de violações de direitos. Então, que o pessoal, antes de votar, analise se o discurso do seu candidato realmente condiz com as suas atitudes, né? Porque falar, todo mundo fala, mas promessas, o Brasil tá cheio, né? Mas a gente precisa de realmente atitudes. Então, que o eleitor verifique se realmente o candidato dele tem as atitudes que ele fala, né? E no Conselho Tutelar nós precisamos de pessoas sérias, capacitadas, que saibam o que é possível fazer, porque definitivamente lá não é lugar para aventureiro. Então, temos a responsabilidade de trabalhar com a vida das pessoas, é algo muito, muito sério, né? E o que eu sempre repito nas palestras que a gente tem feito do Conselho Tutelar é que o Conselho Tutelar não foi um órgão criado para tirar a autoridade dos pais. Nós combatemos excesso, ou seja, aquele pai ou mãe drogado que espanca o filho, aquele pai que manda o filho trabalhar para trazer dinheiro para sustentar o seu vício, mas nós jamais vamos incomodar aquele pai que incentiva o adolescente, por exemplo, a trabalhar na condição de menor aprendiz, até para que ele tenha um ofício digno, né? Então, assim, Ricardo, um dos meus principais objetivos é trazer conhecimento para a sociedade sobre qual real é a atuação do Conselho Tutelar no nosso município. E eu peço aos eleitores que no dia, então, 6 de outubro, votem número 10, Clayton Antônio da Silva, porque eu tenho muito comprometimento com o meu trabalho.
Tá bom, obrigado ao Clayton Antônio da Silva, candidato ao Conselho, à reeleição, né, no Conselho Tutelar aqui de Lagoa Vermelha. As nossas entrevistas têm o patrocínio das lojas Quero Quero. Atenção, chegou o Semanaço do Brasil nas lojas Quero Quero. Porcelanato polido, só R$ 37,90. Motosserra 55 cilindradas ou roçadeira 42, R$ 499. Smart TV LED 39 polegadas, R$ 1.099. E roupeiro 6 portas, só R$ 299. E ainda tem milhares de ofertas com até 50% de desconto no limpa estoque do Semanaço do Brasil nas lojas Quero Quero. Compre na loja, no site ou pelo aplicativo. Aqui Ricardo Silva para a tua Rádio Cacique.